כתוב לפי הפרשת וישב, התורה קונטה כי יוסף אלי פוי בנדידו לפי שגוי מצרים ילי ficou sendo secretário, gerente de uma pessoa muito importante lá no Egito, né? E a Torá conta, vai Hashem et Yosef, vai Ish Matzliach, tinha muita tzlachá, Yosef lá em Mitzrayim. E o dono dele, o boss dele, entregou tudo nas mãos dele, fala a Torá. Tudo, ele deu nas mãos dele, tinha muita tzlachá. E fala a Torá que a esposa desse dono dele gostou de Yosef e queria ter relações com Yosef. E fala a Torá que ela pedia todo dia, pedia para ele, ele nunca quis, sempre falava que não, de jeito nenhum. Até que chegou um dia, conta a Torá, aquela história famosa, que ninguém não estava em casa, né? Vocês estudaram. E ela queria aproveitar a oportunidade e pegou nele, pediu para ele vir com ela. E, no fim, ele pegou, fala a Torá assim, Matis Peseu, Bevigdol, Leimor, Shirvaimi, fica comigo, tenha relações comigo, vai Azov, Bevigdol, Biadá. Ele deixou a roupa nas mãos dela, vai Anas, vai Etzea Chutzá. Ele correu e ele saiu a Chutzá. Antes de chegar onde eu quero chegar, tem aqui um Sipurno muito importante. O Sipurno fala, a Torá fala, vai Anas, vai Etzea Chutzá. Ele correu, vai Anas, ele correu, vai Etzea, e ele saiu. Quer dizer, ele correu e saiu. Ele correu, vai Anas, a Chutzá. Fala o Sipurno o seguinte, ele correu, saiu do quarto, depois ele já foi normal. Andou normal, mas do quarto ele saiu rápido. Se fala o Sipur. E qual que é o Pshat? O Pshat é o seguinte, pessoal. Como nós falamos várias vezes, a pessoa, não adianta, a pessoa tem que fugir do lugar da Aveirá. Não adianta a pessoa chegar e falar, não, eu vou ir no lugar da Aveirá, eu só não vou fazer a Aveirá. Não dá. A pessoa que fala isso está se enganando. Ela vai fazer a Aveirá no fim. Talvez a primeira vez não vai fazer, a segunda vez ela vai fazer. A pessoa tem que fugir do lugar da Aveirá. Quando Yosef viu o que ela quer fazer, a primeira coisa que ele fez é fugir do quarto. Sair do quarto. Vai Anás, fala o Sipurno. Fugiu. Fala o Sipurno. Vai Anás. Minacheder, peni gavera lavi tzirará. Então ele fugiu do quarto. Depois ele andou normal. Mas do quarto ele fugiu, certo? Porque ele sabia que não adianta ficar no quarto e ficar lutando com Yetzirará, não vai dar. Não vai dar. Para ele conseguir ganhar do Yetzirará, ele tem que fugir do quarto. Isso é uma mensagem muito importante para vocês, Bakurim. Saibam, talvez vocês não entendem isso, tá certo? Às vezes vocês pensam que eu estou exagerando em certas coisas, mas eu não estou exagerando. Para vocês saberem. E esse quarto, isso eu costumo falar para vocês, e eu estou convicto disso. Esse quarto, com essa ex-poitifera, hoje em dia o mundo é esse quarto. O mundo é esse quarto. A pessoa que fala para mim, fala, não, eu vou no shopping center passear, eu vou em lugares que vamos tantos pritzas, eu vou no cinema. Não, eu vou em lugares, entendeu? Não vou fazer nada de errado. Para ele saber que ele está se enganando. É impossível. Eu não falo que amanhã vai fazer uma coisa errada, mas cada coisa no mundo de hoje está tão estragada que estraga a pessoa. E o mundo inteiro está assim. Para vocês saberem, quanto mais vocês conseguem evitar essas coisas do mundo, é melhor. É melhor, não adianta. Pensar duas vezes antes de um lugar que é um lugar do Yetzer Hara. Yosef sabia que ficando no quarto não vai conseguir controlar o Yetzirará. A pessoa fala, eu vou ir num lugar que não pode ir, mas eu vou me controlar o Yetzirará. Não dá, não adianta, não dá. É um ser humano, tem o seu Yetzirará. Por isso ele fugiu do quarto. Ok, sim, pessoal. Daqui dessa paraxá se vê, isso é muito importante vocês saberem para o futuro de vocês, certo? A força de Chinuch. Ele fugiu do quarto. Por que ele fugiu do quarto? O Rashi fala, não sei se vocês se lembram, vocês lembram do Rashi, hein? Aqui. Era Shemiritlod Must Yoknosh Elavir. O que salvou ele do pecado? Yosef do pecado. O que salvou? Fala Urashi, Makmará. Fala Urashi que Yosef ele se lembrou do pai dele, Mus, a cara do pai dele. Isso fez ele ser salvo do pecado e ele fugiu do quarto. Assim fala Makmará. Qual que é o pshat nisso? Qual que é o pshat? Ele se lembrou da cara do pai dele e ele fugiu? Qual é a explicação disso? Fala os farim, aqui se vê a força de Chinuch. Presta atenção, Henrique, é muito, muito importante para a gente. A força de Chinuch, que vão ter filhos, se Deus quiser, para educar os filhos. Como a gente fala sempre, no mundo tem muito desafio, muitos problemas, tem muitas coisas que atrapalham a pessoa a crescer. Como mesmo dá para garantir, pessoal, garantir que a pessoa saia bem, que ela cresça, que ela... Olha, saiba, eu não estou exagerando. Hoje é uma dúvida muito grande, cada bachur, se ele vai sair bem ou não vai sair bem. Para vocês saberem, o mundo está tão aberto, está tão sujo, está tão perigoso, que o bachur, às vezes, cada bachur ele tem yeridot, aliot, ele pode estar num momento muito mal, ele faz uma coisa errada, e ele pode fazer uma amizade, tem amizades más, para vocês saberem, isso é muito mal também, certo? Então, é muito... Como que dá para garantir, pessoal, que não? Que o bachur, o menino, ele vai crescer bem, vai no caminho certo. Sabe como? Educando o filho desse jeito. Se a educação em casa é forte, se o filho viu em casa quem o pai é, educação, pessoal, são duas coisas. Uma coisa é educar o filho, outra coisa é o pai ser um exemplo para o filho. Se o filho vai ver, o pai é assim, o pai é super sério, estuda a Torá, reza direito, faz mitzvot direito, não faz tá por fazer, ele gosta da Kadosh Baruch Hu, faz certo as coisas, o filho vai aprender isso do pai, isso dia a dia, pessoal, todo dia, dia a dia, isso entra no filho e fica forte no filho, isso segura o filho para a vida inteira, para vocês saberem, para a vida inteira, porque o filho, 15 anos, 18 anos, ele viu como que o pai dele é, como o pai dele se comporta, o pai dele é a Kadosh Baruch Hu, a Torá como é importante. Isso entra dentro, isso segura. Yosef, o que segurou? Yaakov Avinu, vocês sabem, vamos isso na frente, na parte da frente, ele era em data que puxa o máximo. Yaakov Avinu falou que Reuven, que era o primeiro filho dele, é Koichi Bereishis Oini. Quem se lembra? É o primeiro que saiu dele. A primeira gota que saiu de Yaakov foi Reuven. Ele tinha 80 e poucos anos, pessoal. Nunca saiu dele nada. Primeira vez que ele fez isso foi com Reuven. Midata Kedushá era incrível de Yaakov Avinu. É claro que ele se comportava assim em casa. E Yosef, ele tinha da casa dele essa foto, esse quadro. Quem era o pai dele? A Kedushá do pai dele. A hora que chegou agora, olha, esse Nisayon aqui que ele passou, para vocês saberem, não é brincadeira. Não é brincadeira. Vamos imaginar um pouquinho, pessoal. Vamos parar para pensar. Está longe dos pais, Yosef. Está longe de Bechlar, dos irmãos, dos amigos dele. Está no Egito. Está tendo uma Matzahá muito grande, certo? Está muito Matzahá lá. Ninguém não vai saber de nada. Qual o problema? Ninguém não vai saber. A Nisayon era enorme lá. Era enorme. E mesmo assim ele conseguiu passar esse Nisayon e fugiu e tudo. Como que ele conseguiu? Que forças espirituais ele tinha para fazer uma coisa dessas? A resposta é essa. O chinuch que ele teve, e mesmo que já passou um tempo, não é muito tempo, né? Sou humano mais ou menos. Mas o chinuch que ele teve em casa, isso segurou, era tão forte que não tem a ver. Mesmo está no outro lado do mundo, ninguém não tem a ver. Uma coisa dessas, de jeito nenhum. Isso que fala o Rashi. Ele se lembrou da cara do pai dele, e ele falou, isso. Isso não, de jeito nenhum. É o filho do meu pai, isso que eu vi em casa, eu vou fazer uma coisa dessas, de jeito nenhum. Isso é muito importante saber, vocês saberem, especialmente no mundo de hoje. No mundo de hoje, eu acho que uma criança que ela cresce numa casa que tem Irat Shamayim, ela vê Irat Shamayim em casa, e os pais mechanchim ela tem chance, é claro, pessoal. Não que depois pode fazer o que você quer e pronto, está vacinado contra tudo. Nada a ver. Tem que cuidar depois também. Mas já é mais fácil cuidar depois. Por exemplo, uma vez uma reunião de pais e mães, não aqui, né, num colégio que me chamaram para debater o assunto, então entrou o assunto de televisão. Tá? Em casa. Então eu falei para as pessoas, me perguntaram o que eu acho, para as pessoas, olha, eu tiro minha kipá, e tirei minha kipá da cabeça, mostrei minha careca para eles, certo? E falei para eles, não como rabino, e sim como uma pessoa que trabalha em educação, esquece que eu sou rabino, mas educação, eu acho que a televisão é um dos maiores inimigos da juventude de hoje. E comecei a explicar para eles por quê. Daí uma mãe me levantou e falou assim, não, mas eu acho que eu tenho razão, ela fala, mas eu acho, ela falou, que se os pais dão uma educação boa para os filhos, o que é certo, os valores certos, os valores errados, mesmo se o filho fica vendo televisão, não atrapalha. Porque eles têm os valores certos de casa. E é claro que é um pensamento erradíssimo para vocês saberem. Eu não falo que não ajuda nada os valores, mas é claro que se o filho fica vendo a novela todo dia, ou o filme todo dia, fica vendo todos os valores errados, eu acho que a mãe pode ficar falando para ele valores certos, ele vai aceitar mais do que a televisão fala, que a mãe fala. Tá certo? Isso é minha opinião. Eu estou convicto disso. Eu não vou discutir com ninguém. Eu tenho certeza disso. Mas então, é claro que mesmo depois a pessoa tem que tomar cuidado. Mas eu digo que o chinuch ajuda muito para depois tomar cuidado. Aonde que você vai se lembrar, não, de que casa que eu vim? Não vou fazer uma coisa dessa, como Yosef fez. Tem uma história, que eu ouvi uma história muito bonita em relação a isso. Só quero contar para vocês. Essa história me contou o Rav Kreisli. Ele faleceu faz pouco tempo. Faz 2 anos. Um rabino na Bélgica. Certo? Gaon muito grande, ele sabe Shas de Kor, sabia? Charles de Cor, um Lachon, tá bom? Ele contou o seguinte, que ele encontrou uma vez um professor em Boston, eu acho, sei lá, um hospital lá, uma, não é um hospital, uma clínica, sei lá, é professor sobre átomo. Como? Átomo. É, uma coisa, não sei, mas muito, uma coisa muito alto, certo? Um professor religioso, judeu religioso. E ele perguntou para ele uma vez, você é Baal Teshuvah? Ele falou, não, eu sou Baal Teshuvah, vim de casa religiosa. Então ele perguntou para ele, mas como que você consegue ser um professor tão alto nível, tão grande, e ser religioso, somer Shabbat e tudo, com que bar ele andava? Como que dá para ser? Então ele falou, olha, eu vou te contar uma história. Ele falou para o Rabino, Rav Kaiser, e você vai entender como que dá para ser. Não sei se vocês sabem, mas no ano 29, se não me engano, nos Estados Unidos tinha uma crise financeira, que muita gente perdeu dinheiro, pessoas se jogaram do telhado, da janela, se mataram porque perderam dinheiro. Foi uma crise muito grande, já, no ano 29. Contou esse professor que o pai dele também tinha 8 filhos. Ele tem 7 irmãos, esse professor. O pai dele estava morando aluguel. Mas o pai dele perdeu o emprego naquele ano. E como ele perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar o aluguel. Até que passou alguns meses sem pagar o aluguel, então o dono despejou eles e falou, um certo dia você não paga o aluguel, vocês estão indo para fora. Chegou o último dia, não pagou o aluguel, eles foram despejados na rua. Não é brincadeira, é uma história dessas. E ele, com 8 filhos, estão na rua, o que se faz? Ele era o maior, esse professor. Né? Seu pai falou para ele, vamos lá, vamos procurar algum lugar para passar a noite, a próxima noite, vamos procurar uma casa, alguma coisa. E foram aqui e ali, e não estavam achando. Passaram um dia procurando uma casa e não estavam achando. Ele e o pai dele. Até que chegou, era meia hora, 15 minutos antes da Shkia. E o pai falou, daqui a pouco a Shkia, vamos entrar no Beit HaKnesset, procurar um minyan para rezar a Minchá. E o filho falou, mas, papi, nós temos aonde morar. Como rezar a Minchá agora? Temos que achar aonde morar. Seu pai falou para ele, meu querido filho, agora é tempo de Minchá. Agora se reza a Minchá. Ele falou para o Rav Kaiser, isso entrou nos ossos dele. Quer dizer, não tem onde ficar, não tem uma casa onde ficar, mas o pai, não, agora é Minchá, não adianta. Isso não vem, tem que rezar Minchá e pronto, acabou. Mesmo se não tem onde ficar, era 8 filhos, uma família com 8 filhos, tem onde ficar, mas não tem nada a ver. Agora vamos entrar no Betacnes e rezar Minchá. Isso ficou muito dentro dele e ele acha que isso, esse tipo de história, pelo menos, marcou ele, que hoje também não tem história. Nada não é motivo para lechalel Shabbat. Nada não é motivo para não rezar Minchá. Eu sou um professor mesmo, muito grande e tudo, mas e daí? Pode ser religioso também, certo? Olha só o que uma história de chinuch pode fazer com uma pessoa, certo? Então, os pais passando a mensagem certa para os filhos, passando o exemplo certo para o filho, ajuda muito o filho. Isso eu neguei para vocês já agora também. Por quê? Que para ser um exemplo bom para o filho, pessoal, tem que trabalhar muito, certo? Agora, tem que trabalhar agora bastante, ser um talmid chacham, para poder ser um exemplo bom para o filho, tá certo? Muito bem. Eu costumo falar para os bachurim que, vocês sabem que o Rashi fala no começo do Bereshit, o Midrash fala, o Mará fala muitas vezes, que tudo o que acontece no mundo é por causa do povo judeu. Tudo o que acontece no mundo é tudo por causa do povo judeu. Assim fala. A gente estudando esses rachas, esses kumará, parece um pouco difícil de entender, ou de acreditar, ou de aceitar. Okay, tudo o que acontece no mundo é por causa do povo judeu? Tudo, né? Sei lá. É, né? Então é um pouco difícil de aceitar uma coisa dessas. Mas se vocês prestam atenção no Humash, nessas parshiot, vocês, nesse ponto, vocês vão perceber que é mesmo assim. Olha só, pessoal. Por quê? Porque Yosef é judeu, era filho de Jacó, né? Então Yosef foi vendido. Por que a mulher de Potifera pediu para ter relações com Yosef? Por que aconteceu isso? Para fez toda essa história, que ela, depois ela falou que ele quis comigo, sabe a história, né? Ele fugiu e ela falou, ele quis ter relações comigo e prenderam ele. Por que aconteceu isso? Para Yosef ir na prisão. Para que Hashem fez que Yosef vai para a prisão? Para quê? Para ele ir lá ouvir o sonho do Saramashki Misaroi, sim? E interpretar o sonho. Para depois, quando parou, não ter interpretação para o sonho dele, para pedir para Yosef, daí depois Yosef vai ficar semi-rei, vice-rei lá em Mitzrayim, para depois os irmãos virem. Tudo isso para quê? para tudo depois de acontecer que os irmãos vão vir para Mitzrayim, para o povo judeu ir para Mitzrayim. Quer dizer, olha só, pessoal, a fome, olha só, os 7 anos de fome que tinha na Europa inteira, porque Hashem mandou 7 anos de fome na Europa inteira, para os irmãos que estão na Eretz Israel, irmãos de Yosef, ter fome, para eles terem que ir para Mitzrayim, lá tem comida, vamos ver isso na frente, na parashá da semana, para irem para lá, para o povo judeu ir para lá. Então, Hashem fez tudo isso, toda essa história que aconteceu. Saramash e Saroi sonharam. E parou, sonhou, todo mundo sonhou aqui. Teve fome, tudo isso, para o povo judeu chegar em Mitzrayim. Isso se vê aqui, isso que a Gemara fala, não é brincadeira, é mesmo assim. O Berchagav, o Meshe Chochme, ele fala no fim da parashá, tá bom, isso que o Saramash teve que sonhar é para Yosef interpretar o sonho dele, certo? E depois, o Saramash lembrar para Paró. Mas pergunta para o Meshe Chochme, para que o Saroif também teve que sonhar? O Saroif sonhou, a interpretação foi que ele vai morrer, certo? E ele morreu mesmo. Para que isso serviu no processo de Yosef chegar em Mitzrayim, chegar a ser Mishne Lemelech, para que serviu o sonho de Saroif? O Saramash que serviu, né? Mas Saroif para quê? Que foi a ideia? Bom, que foi isso ali? O Meshe Chochme fala um pouco diferente. O Meshe Chochme fala parecido, um pouco diferente. Melhora um pouco. Fala o Meshe Chochme assim. Se fosse só um Saramashkin e ele ia interpretar para ele, o Saramashkin, olha, você vai ser, como se fala? Removido. Promovido. Vai ser promovido, você vai sair da prisão daqui a 3 dias. Poderia ser que ele está chutando. E ele poderia pensar assim, que você chutou e pensou assim, olha, eu vou falar bem. Se ser bem, ótimo, eu acertei. E se matarem ele, também não aconteceu nada, não aconteceu nada comigo, certo? Então não é prova que ele acertou mesmo. Mas disso que ele falou para o Saru hoje, que vão matar ele, se ele foi só chutar, como que ele não tinha medo? Imagina só se ele chutou que vão matar ele, no fim não mataram ele. O Saru hoje ia poder se vingar de você, você me fez ficar com medo de morte, e me assustou, Sam, sem nenhum motivo. Então é claro, disso que o Yosef interpretou para o Saru hoje, para mal, é sinal que ele não chutou uma coisa, assim ele falou que ele sabia o que ele está falando. E daí o Saramashkin percebeu que o que ele está falando, ele sabia. Não foi só chute do Klal, e daí ele contou para Paró, certo? Mas então, isso todo foi processo mesmo, como que Yosef chegou lá em Mitzrayim. E aqui tem um ponto muito importante para vocês entenderem. Fala, Mará, fala, né, que Yosef ficou na prisão, e você pediu para o Saramashkin, depois quando ele saiu, falou assim, olha, quando você sair, não esqueça de mim, né? E ele não esqueceu mesmo, o Saramashkin esqueceu sim, mas depois ele se lembrou e ele falou para Paró. O Fala Gmará, que isso que ele pediu duas vezes, Kim Skatani Viskar, ele pediu duas vezes para o Saramashkin, para salvar ele, para lembrar dele, ele foi castigado, que ele ficou mais 2 anos na prisão. Ele devia ficar só 10 anos na prisão. Mas isso que ele foi castigado, que ele ficou mais 2 anos na prisão. Ficou 12 anos na prisão e só depois ele saiu. Assim fala Gmará, né? Urashi traz isso também. Migrashi. Muito bem. Aqui tem duas coisas. Número um, a grande pergunta que perguntam é, pessoal, uma pergunta muito forte. A gente sabe que é verdade que tem que confiar em Akadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu dirige o mundo, mas temos que fazer Estadlut também. Isso é uma coisa básica. Tem que fazer Estadlut. O Verachticho bechol asher tase. Hashem dá uma brachá, você vai fazer. A pessoa que vai falar, não, eu confio em Deus, fazer milagres, não vai assim a coisa. Estadlut tem que fazer. Tem que trabalhar e Hashem manda para nascer. Não falar, eu vou ficar sentado e Hashem vai mandar má. Não é assim que vão as coisas. Pelo menos com pessoas simples como nós, não é assim. Tá certo? Nós temos que trabalhar e Hashem dá a para nascer. Então, e Yosef errou? Yosef errou por quê, Carlos? Ele fez Estadlut. O que ele fez, Sahakor? Ele pediu duas vezes para o Saramashkin. Saramashkin, por favor, me lembra quando você vai para o rei. É Estadlut isso. Estadlut quer dizer, ele fez a parte dele, certo? Ele não fez nada de errado aqui. Por isso ele foi castigado. Isso perguntam todos os Balei Mussar e todos os Farim. E tem várias respostas para isso. Mas a resposta mais simples, pessoal, é essa. É muito negueia, é muito atual para nós todos. É verdade que a pessoa, isso não todo mundo entende, eu falo isso para pessoas, tá? Mas não todo mundo entende isso. Bom, acho que um dia vão entender. É verdade que tem que fazer Estadlut, a pessoa tem que fazer, tem que trabalhar para parnassar, não pode ficar sentado e esperar que a Shem manda. A pessoa tem que trabalhar, mas ela tem que saber que a Parnassá, Hashem que manda. Eu tenho que trabalhar porque Hashem decretou assim no mundo, que não adianta, Hashem não dá a Parnassá se a pessoa não trabalha. Então eu tenho que trabalhar, foi a maldição que Hashem deu para a gente, não tem o que fazer. Mas eu tenho que saber que não o meu trabalho traz a Parnassá. Hashem dá a Parnassá. O Mosilat Sharim, ele fala no meio do livro dele, ele fala assim, nós temos que pagar um knas. É como se fosse um knas, uma multa. O trabalho é uma multa, mas quem dá a Parnassá? Hashem dá a Parnassá para a gente. Isso tem que saber. Então nós temos que trabalhar, mas não que a gente traz a Parnassá. Qual a camina? Qual a camina? Temos que trabalhar e pronto. A camina é, pessoal, quanto temos que trabalhar? A pessoa que ela acha que ela traz a Parnassá, então 12 horas por dia talvez chega. Às vezes 15 horas por dia. É ou não é, Gerson? Às vezes 15 horas por dia. Para trazer Parnassá, às vezes não chega 12 horas por dia, certo? Sabe? Então, talvez 15 horas por dia, nunca se sabe. Daí é um problema mesmo. A pessoa que sabe que não é ela que traz a Parnassá, achando que dá a Parnassá, só que ela tem que trabalhar. Então, 5, 6, ela tem que, o robô trabalhador fala, ela tem que fazer um resgô, quantas horas ela tem que trabalhar para ganhar a Parnassá? 7 horas, a Bederecha Teva chega? Se ela fez essa conta, ela trabalhou 7 horas, não adianta, se ela trabalhar mais, ela não vai ter mais Parnassá. Se ela trabalhar, menos o 6, tem que trabalhar normal, você não pode ficar uma hora e pronto, falar que trabalhei e pronto, né? Mas, em sério, fazer um trabalho sério, mas daí pronto, a Shem vai dar a Parnassá. A Shem não falou que tem que trabalhar 15 horas por dia, a Shem falou que tem que trabalhar para ter aonde lahu labraha, certo? A Shem dá a Parnassá, você trabalha quando precisa trabalhar normal. A pessoa pensa, não, se eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais. Não é verdade. A Parnassá vem na Shamayim. Essa é a diferença. A pessoa que pensa que ela traz a Parnassá com o trabalho dela, então é verdade. Eu trabalhar talvez mais 3 horas, vou ter mais Parnassá talvez, mais chance de Parnassá. Bobeira, bobeira. A pessoa que acredita, que sabe que a Shem dá a Parnassá, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar quanto precisa trabalhar normal. Vou estudar a Torá também, vou ficar com meus filhos também. Eu me engano que muita pessoa tem, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês não tenham esse engano, tá certo? Por isso, a mesma coisa em relação à faculdade, em parênteses, tá bom? Atualmente estou conversando com jovens sobre a Yeshivá, que querem entrar na Yeshivá, em faculdade, não sei o que lá. É claro que, vamos supor, tá? Que faculdade é Estadlut, tá certo? Vamos supor. Então, tem que fazer Estadlut. Mas tem que ir na melhor faculdade por causa disso, porque só na GV tem Parnassá. Se vai fazer FAP ou Mackenzie e não tem Parnassá, é bobeira. Essa pessoa que pensa assim, para vocês saberem, ela pensa que a faculdade traz a Parnassá. A faculdade traz a Parnassá. É a mesma coisa que a pessoa que pensa que o trabalho dela que traz a Parnassá. É um erro total que é governo com Kfirá até isso, certo? Não é a faculdade que traz a Parnassá. A Shem dá a Parnassá se você fazer Estadlut. Não. Uma faculdade normal é Estadlut, se é Estadlut, certo? Tudo bem. Mas não precisa ser a melhor faculdade. Isso em parênteses só, certo? Yosef, é verdade que ele fez. Falam os farim, ele fez Estadlut. Pode fazer Estadlut. Mas por que ele pediu duas vezes? Chegaria uma vez também. Isso que ele pediu duas vezes, falam os farim, ele mostrou com isso. Não chega. Mais uma. Que ele está pensando que a Estadlut dele vai trazer a salvação dele. Isso que ele vai pedir para o Saramashki, para pedir para Paró, isso vai salvar ele. E isso é um engano. Não é verdade. Hashem que vai te salvar. Você tem que fazer o teu, é verdade. Mas Hashem que vai te salvar. Isso foi o engano de você. Então fazer Estadlut pode, é verdade. Pode fazer já. Você pode fazer a parte dela. Contanto que ela sabe que não é ela que está se salvando, não é ela que está tendo a Parnassá dela. Hashem que está salvando. Hashem dá a Parnassá. E eu faço meu Estadlut. A pessoa que faz Estadlut, pensando que ela traz a Parnassá dela, com esse Estadlut, a fábrica dela dá a Parnassá dela, a faculdade dá a Parnassá, isso que ele pediu vai trazer a salvação. Isso é um engano. Por isso ele foi castigado. Mas aqui é o número 1. Aqui tem o número 2, tão forte, vocês não podem imaginar. Incrível. Número 2. Aqui se vê um negócio de bitachon. Mesmo assunto. Muitas vezes, como falamos agora, entendam bem isso, é muito importante saber, entenderem isso. É Parnassá e Minashamayim. Tudo Minashamayim, não adianta, fora do Hanil, certo? A pessoa tem que fazer Estadlut, é verdade. Mas você tem que fazer. Às vezes, para vocês saberem, Estadlut da pessoa atrapalha. Atrapalha. Se ela faz demais Estadlut, pode atrapalhar. Aqui Yosef HaTzadik, pessoal. Yosef HaTzadik aqui, se ele não fizesse esse Estadlut, pessoal, o que vocês diriam? Pode ter me engano na palavra. O que foi? O que eu falo Estadlut em português? Fazer a parte dele, o esforço dele. A pessoa tem que fazer esforço, mas às vezes, quando ela faz um esforço a mais, ela pode estragar até. Olha, a pessoa que estuda essa paraxá, elas pensam assim: se Yosef não pediria para o Saramashkin, então o Saramashkin não lembraria para Paró, não lembraria para Paró, tá certo? E ele não sairia da prisão tão rápido. Através que Yosef pediu para o Saramashkin, o Saramashkin depois se lembrou, né? Assim parece. Mas a verdade, pessoal, é bem ao contrário. Falam os farim. A verdade é que Hashem já estava programado tudo. Qual era o programa da Kadosh Baruch Hu, pessoal? O programa é, depois de 10 anos, Paró vai sonhar, o Saramashkin vai sonhar, Paró vai sonhar, Paró não vai saber a interpretação do sonho dele, vai o Saramashkin, vai se lembrar que tinha um Yosef lá que interpretou o sonho e vai falar. Está tudo programado. Essa peça está programada já, Kadosh Baruch Hu programou já. O que aconteceu? No último minuto, sabe como que vai? Para! Antes de acontecer isso, a Kadosh Baruch Hu falou, não dá. Por quê? Ele estragou, Yosef estragou. Por isso que Yosef foi lá e ele pediu duas vezes para Amashkin, ele estragou. Vamos ter que esperar agora 2 anos para essa peça acontecer. Essa mesma peça que aconteceu, que o Saramashkin lembrou para Paró, ia acontecer se Yosef não pediria nada para o Saramashkin. Ele ia. Hashem ia. Saibam isso que os farim falam, que vocês não sabem disso. Hashem pensa na gente. Hashem pensa em toda pessoa. Hashem dá para as pessoas o que elas precisam. Às vezes a gente pode estragar pedindo demais, ou fazendo estragar demais, pode estragar. É o que aconteceu aqui. Hashem estava pronto já, pessoal, para salvar Yosef. Essa peça ia acontecer de qualquer jeito. Yosef ia sair da prisão depois de 10 anos sem Yosef pedir nada também. Como? Do mesmo jeito. Ok, estadut? Não fez nada de estadut? Fábio, qual a tua pergunta?
Então,
a pessoa tem que saber.
Porque geralmente, se você pede muitas vezes.
Não sei, parece que aqui ele, uma vez seria certo dele, duas vezes não. Não sei, cara, não tem que saber pra ele, né?
A segunda parece mais lógico, ficou 2 anos. Se fosse pedir só uma vez,
então, não. Muito bem, essa pergunta que o Shaul perguntou o Rav Shimshkov. Tem um livro na Gamá que traz isso. Que se o pecado dele foi que só a segunda vez que ele foi errado, porque ele foi castigado com 2 anos. Seria só 1 ano. Então, o Agmará fala que 2 anos foi pelas 2 vezes que ele pediu. Mas não é verdade, só uma vez que ele pediu foi errado. A resposta é, fala do Pshima Shkoh, como eu falei para vocês. Disso que ele pediu a segunda vez, ele mostrou com isso que a estadut dele, que o esforço dele foi errado. Que ele pensou que ele está se salvando. Então mesmo a primeira vez que ele pediu de uma forma errada. Ele pensou que com isso ele vai se salvar, isso é errado. Então as 2 vezes foi errado da parte dele. Assim fala do Pshima Shkoh. Muito bem, mas eu quero falar para vocês. Hashem já pensou em salvar Yosef. Ia tirar ele, toda essa peça ia acontecer de qualquer jeito. Yosef, com isso que ele pecou, ele parou essa peça e a Hashem falou agora, mais 2 anos depois vai acontecer isso. Quer dizer, ia acontecer de qualquer jeito. Yosef só estragou. Isso quer dizer que a pessoa, às vezes, com o estadut, é muito importante saber isso, a pessoa pode estragar. Hashem vai dar de qualquer jeito, você vai e você estraga. Isso vem na Rumacha aqui. E tem uma história que eu vi uma vez, esse assunto, uma história muito forte, que mostra isso, pessoal. Então, eu vi uma história verídica, como isso mostra essa mensagem, pessoal, que Hashem dá pra gente tudo, que Hashem dá pra gente tudo, e a gente às vezes só estraga. Com estadut, com esforço, a gente só estraga. A história é essa, prestem atenção. Uma história que o Levi Eliyahu traz em algum lugar, as partes de Shemot, eu acho. A história é essa. Vocês sabem que na Europa tem uma yeshiva chamada no Lomje. Depois teve em Petah Tikva também, em Israel. Lomje. Uma yeshiva. Tem hoje também. Pequenininha, mas tinha em Petah Tikva, estudaram grandes Dolim, estudaram lá. A Meshivá na Europa tinha Lomje, e tinha uma guia, o Roshivá da Yeshivá, o dono da Yeshivá, se chamava Rav Shulevitz. Rav Shulevitz, não Shmulevitz, Shulevitz. Muito bem. Ele estava procurando uma guia para a Yeshivá. Ele era o dono da Yeshivá, de Lomje, estava procurando uma guia para a Yeshivá. E ele foi e viajou para o Chofetz Chaim. E pediu para o Chofetz Chaim se ele tem alguma pessoa que ele conhece, um avrech, um jovem, um Talmid Chacham, que seja Raui para ser magia. O Chofetz Chaim falou para esse Rosh Yeshivá, sim, eu conheço alguém. Ele falou assim, um Talmid Chacham e um Bal Hergesh também, um cara de sentimento, um cara que ele era Raui para ser magia na tua Yeshivá. Deu nome para ele, e esse Rosh Yeshivá voltou para casa, para longe, e resolveu que isso era antes de Sukkot. Esse Rosh Yeshivá resolveu que depois de Sukkot, ele vai escrever uma carta para esse Talmid Chacham e pedindo para ele vir ser Mashgiach em Lomje. Para vocês saberem, Lomje era uma Yeshivá muito boa na Europa também. Isso era Parnassá, né? E era uma honra também ser um Mashgiach lá. Vamos ser hoje em Ponovitch, ser Rosh Yeshivá, por exemplo. Né? Quem não vai querer ser? Quer dizer, é uma honra, né? mais ou menos a mesma coisa. Então, o Rosh Hashanah resolveu que ele vai mandar essa carta depois de Sukkot. Halamot Sukkot, chega um telegrama ou uma carta do Chofetz Chaim para esse Rosh Hashanah. E escreve assim lá: isso que eu te falei, aquele nome daquele Abrech, eu volto atrás, eu já não acho mais que ele era o ir para ser Mashgiach. Ponto. Não escreveu por quê? Fala isso. O Rosh Hashanah, esse Rav Shulevitz, ficou muito surpreso. Por que não? E não só isso. Quando que ele escreveu essa carta, Chofetz Chaim, Colamoi de escrever, não pode escrever Colamoi, isso é uma coisa muito séria. Por que mesmo não? Então o Ashulevitz pensou, eu quero saber por quê. O Ashulevitz foi e viajou para o Chofetz Chaim, depois de Sukkot. Ele falou, Rabenu, eu quero aprender, me fala o motivo, por que não? Você pensou que sim, agora não. Ele falou, olha, fala a verdade, eu achei que ele era útil para ser Mashgiach. Mas esse Colamoi agora, ele estava na minha casa aqui e ficou reclamando que ele não tem parnassá. Uma pessoa que fica reclamando que não tem parnassá não é Raui para ser Mashgiach no Yeshiva. Assim falou o Chofetz Chaim. Olha, essas palavras em si, tem que entender por que mesmo não. Não se explica lá. Eu tenho vários chatim aqui. Por que mesmo? Pode ser que ele pensou, o Chofetz Chaim pensou o seguinte: pode pedir uma brachá para parnassá. Para a pessoa reclamar com a Kadosh Baruch Hu que não dá parnassá, isso é a falta de emuná e bitachot. Não tem nada que pedir uma brachá para um sadique, dá uma brachá para parnassá, isso é claro. Mas em reclamar, isso é falta de emuná e bitachon. Então o Chofetz Chaim sentiu que uma pessoa deve que falta emuná e bitachon, não era aí para ser Mashgiach. Ou pode ser, um outro chá, eu pensei uma vez, que o Mashgiach, o Yeshivá, não pode estar ocupado com a parte material da vida dele. Para ele, parnassá tem que ser uma coisa secundária, legal. Não, é tudo espiritual. Um cara que está preocupado com parnassá, não era aí para ser Mashgiach. É muito forte, mas pode ser que o Chofetz Chaim pensou isso. Eu não quero agora entrar nesse ponto. Porque eu trouxe essa história, eu quero que vocês agora avaliem esse Avrech. Esse Avrech, esse Tamid Chacham, que o Chofetz Chaim tinha falado sobre ele. Imagina só se ele não viesse reclamar da parnassá dele. O que aconteceria? Fique, fala você para mim. Depois de Sukkot, está sentado lá estudando, então ele recebe uma carta para ele. O que fala na carta? Pedindo para ele, ele ser Mashgiach Yeshivá Bilomje. Pessoal, isso é kavod, isso é dinheiro, é honra, é carreira, é tudo, é tudo. A Kadosh Baruch Hu tinha preparado para ele tudo, tudo isso para ele. Ele não ia fazer nada, podia ficar estudando, ia chegar. Ele foi, reclamou, e com isso ele estragou tudo. Ele pensou que vai fazer estadut, e ele estragou tudo. Se vê com essa história, pessoal, que a pessoa pode estragar, Hashem vai dar. Isso o Chassid Levinstein falava sempre, pessoal, tenha paciência. Hashem vai dar, Hashem é bom, tem que ter paciência. Não estraga. Às vezes a pessoa, com tanta estatuto que ela faz, eu não falo de novo, pessoal, mas tem que fazer estatuto, né? Mas saibam que muita estatuto demais, às vezes só estraga. Faz um pouquinho de estatuto, porque Hashem mandou fazer estatuto, e o resto deixa para Hashem. Ah, Hashem não mandou hoje? Pode mandar amanhã, depois da manhã, tenha paciência. Isso é o que Hasko falava. O nosso problema é que nós não temos paciência. A gente quer ver o resultado já na hora. Espera. Tenha paciência, vai vir o resultado. Lembram? Vocês se lembram do Chumash? Em Pashat Shalach, os Yehudim reclamaram, não tem água, não tem água, não tem água, estamos com sede. Hashem mandou alguma coisa com o pão. Tá? Vocês lembram, né, da água? Fala Torá, andaram mais um pouquinho, estava um lugar cheio de fontes. Se os Yehudim não reclamariam, eles chegariam em meio dia, em um dia, um lugar cheio de fontes. Tem que ter paciência, não reclama. Tenha paciência que vai chegar. Isso se vê aqui também, pessoal. Yosef, isso, a lição para nós é essa, pessoal. Yosef, ele ia ser salvo da prisão de qualquer jeito. Antes até. Depois de 10 anos, essa peça ia ocorrer. Parou o sonho, tudo isso. Yosef, com o estatuto dele, estragou e atrasou tudo por causa disso. Vão lembrar? Muito importante isso. Muito importante. Isso fala... Eu falei agora, isso que o Chapo passou, Baim, Ketch, Natayim, Yamim, o Parô Cholem. Parô já devia sonhar, pessoal, faz 2 anos. Mas por isso que você fez o estatuto, ele estragou. Então só Baim, Ketch, Natayim, Yamim, o Parô Cholem. O sonho do Parô foi só depois de 2 anos. Devia ser antes. Mas depois, só depois de 2 anos ficou sendo o Halom, certo? Muito bem. Aqui no sonho de Paró, pessoal, tem uma coisa muito interessante. O Paró, ele sonhou, os dois sonhos dele, né? O sonho da vaca e o sonho do trigo. E ninguém não conseguia interpretar o sonho para Paró, o Rashi fala que começaram a falar bobeira. Sete filhas você vai ter, sete filhas você vai... Ele fala... Em poder o tole Paró. O Rashi fala... Potrimo e tá. Tinha intérpretes que interpretaram o sonho. Avalole Paró. Paró não gostou dos intérpretes. Shelo aya kolan nichnas boznav. Ele não gostou. Shayu omrim, o que eles falavam, os intérpretes dele? Sheva banot atamolit, sheva banot takove. Sete filhas você vai ter e sete você vai enterrar, certo? Ele falou coisas que não eram lógicas, então ele não aceitou. Até que chegou Yosef, e Yosef falou sim, uma interpretação boa. O que ele falou? Ele falou que sete anos vai ter agora, como se fala? Fartura. E depois, mais sete anos vai ser de fome. Isso que foi os sete anos que há. Isso que foi que a vaca magra engoliu a vaca gorda. O trigo magro engoliu o trigo gordo, né? E falou, interpretou. Falou, parou para Yosef. Eu meio parou de Yosef. Não, desculpa. Então tem aqui. Parou, falou para Yosef. Olha. Eu meio parou ela badav. Hanimtraka ze ish sheruach elokim bom. Olha só que pessoa que esse Yosef, que ele sabe tanto. O que Yosef falou para ele? Yosef interpretou o sonho. E logo depois, Yosef falou, Vata, Yosef deu um conselho também. Fora que ele interpretou o sonho, Yosef deu um conselho. Vata, Yere, parou, Ish, Navon, V'chacham, pega um Navon e Chacham, V'yishitei o Alerex Mitzrayim. E coloca ele para Alerex Mitzrayim, e Yosef falou para ele, vamos juntar aqui em Mitzrayim toda a comida esses sete anos, vamos juntar, vamos economizar o máximo, para depois, nos próximos sete anos, vai ter comida para dar para todo mundo. E parou, a Tucanatura fala, que parou, gostou muito, fala, acho que ele gostou tanto de tudo isso. Parou, falou, olha, nunca vi um chacham como você. Que chokmah que é essa? Fala, Urashi, levakesh ish navon vechacham shamarta. Parou, gostou desse, olha só que chacham que você é. Por quê? Essa ideia que ele deu para falar, para fazer isso, economizar, uma chokmá muito grande. Yosef mesmo falou, ish navon vechacham. Aqui tem duas perguntas, pessoal. Uma pergunta tem, que grande chokmá é essa que Yosef falou? Não, interpretar o sonho foi uma interpretação muito boa. Vamos ver daqui a pouco, certo? Mas parece que parou, ficou impressionado do conselho que Yosef deu. Yosef deu um conselho que eu quero economizar agora para poder ter os próximos sete anos. É tão chokmá assim? Eu acho que hoje em dia toda pessoa, se ela consegue colocar de lado um pouco de dinheiro na poupança para casar os filhos, para ter os filhos, para viajar, para sei lá. Todo mundo, hoje em dia todo mundo pensa, né, no futuro, para ter, para os filhos, para todo mundo, certo? É tão uma chokmá tão grande assim que Yosef falou, vamos economizar nos sete anos para depois ter nos sete anos. A grande chokmá. Todo mundo entende isso. Agora, é muito simples isso. Que ele ficou tão impressionado assim, parou. Isso é número um. Número dois, também é cachê chato. Parou pedir um conselho para Yosef? É até falta eleitoral, é falta de derechere. Parou pedir para ele interpretar. Interpretou. Pronto, chega. Quem que pediu para dar um conselho agora? E você, ele interpretou o sonho e não acabou. E falou, ah, e agora tem um conselho para você. Quem que perguntou? Fica quieto. Era o rei que perguntou, pediu um conselho. Você vai dar um conselho para o rei? Você, Yosef, agora saiu da prisão, vai dar um conselho para o rei? E ele não te pediu esse conselho. Para que você deu um conselho para ele? Então, as duas perguntas são respostas separadas. A primeira pergunta que eu perguntei para vocês, que chokmah que é essa? Isso, o Sábado de Novardo, tá? O Bavrom Yafo, ele falou uma resposta muito bonita. Muito bonita. Ele falou o seguinte, prestem atenção. É uma chokmah muito grande. Muito grande. Por quê? Falou o Sábado de Novardo. Ele fez uma pergunta. É verdade? É tão simples assim a pessoa pensar no futuro? Então ele perguntou assim para os alunos dele, para os Bahurim. E nós? Nos nossos 70 anos aqui nesse mundo, a gente também olha para o futuro? Nós, sabe, Novardo, pessoal, vale a pena pegar um livro e ver como que se falava em Novardo. Eles eram tão... Eles colocavam tão bem as coisas. Alguém que lê um livro de Novardo, eles ficam balchuvá. Eles fazem tão bem, eles mexem nos quiscas de você. Eles mostram como tudo é bobeira, tudo é rever. É muito bom. Muito, muito bom. Então ele falava assim para os alunos dele. A pessoa sabe que elas não vivem para sempre. A pessoa sabe disso, certo? A pessoa sabe que elas vão morrer um dia.
Ele explicou para os alunos. Porque senão, acho que se todo mundo viveria para sempre, não teria bastante casas para as pessoas, né? E onde está o teu avô, o teu bisavô? Ele não está vivo, certo? Então você sabe que uma pessoa vai chegar um dia que ela morre, né? Teu avô, teu bisavô morreu, teu tataravô morreu. Então toda pessoa nesse mundo sabe que ela morre. E se ela sabe que ela morre, ela também sabe que algum objetivo teve essa vida, certo? Não é esta. É, fala, são pessoas que acreditam em alguma coisa, não acreditam que a gente aqui está. Então, se você tem algum objetivo, as pessoas, elas pensam nesse futuro, elas pensam nesse objetivo, como que vai ser daqui 60, depois de 60 anos? Ele falava assim, elas sabem que essa história de vida não é para sempre. Que um dia chega e acaba essa vida. E por que não se vê as pessoas que sabem disso, não se vê, se preocupam tanto com esse futuro, que é tão simples assim que a gente fala, que todo mundo... Por que mesmo? A pergunta é essa, pessoal. Na poupança, todo mundo coloca dinheiro na poupança, para o futuro, para casar os filhos, pessoas que têm pelo menos, colocam. E nesse relação a isso do futuro, a pessoa não pensa um pouco, não pensa para fazer mitzvot, orar para o futuro. Qual a diferença? Falou o sábado no bar, uma coisa muito profunda, prestem atenção. A Mishnah fala, eis o chacham haroe et anolat. A Mishnah não fala, eis o chacham hamevin et anolat. Entendam bem. Mevin et anolat quer dizer, entende o que vai acontecer. Roe et anolat é ver o que vai acontecer. Qual a diferença? Falou o sábado no bar o seguinte. É claro, uma pessoa está pronta para colocar na poupança dinheiro para os filhos, contanto que não atrapalha para ela a vida dela de hoje. A pessoa, ela vive com o presente, não adianta. Nenhuma pessoa não quer ceder o presente pelo futuro. Tudo bem, a pessoa que ganha, vamos supor, 5 mil reais por mês de salário, e custa para ela viver 4 mil reais, viver numa boa, então 1.000 reais ela coloca de lado para, pensando em casar os filhos, é verdade, colocar de lado para o futuro, para ir nas férias em algum lugar, pensando no futuro, contanto que não atrapalhou o presente dela, porque a pessoa vive e sente o presente dela. E ela entende que vai ter um futuro, então ela quer guardar para o futuro também, mas contanto que o presente não mexa no presente. A pessoa não está pronta para ceder o presente pelo futuro. Só que uma pessoa que é roê e tanolá, ela vê o futuro como se fosse o presente, não que ela entende que vai ter presente. Ela vive com o futuro também. Essa pessoa está pronta para ceder o presente pelo futuro. Claro, claro que sim. Então, a Medina Tanolá quer dizer, falou sábado de novado, a pessoa que ela sabe que tem um futuro, mas ela não vive com o futuro, ela vive no presente, ela sente com o presente. Então o quê? Porque para mim não fazer isso e isso, porque o Lama Bá, olha, deixa eu curtir o presente agora, eu não quero ceder meu Lama Zé por causa de o Lama Bá. Ah, ele sabe que vai ter o Lama Bá, tá bom, mas agora. O que vai ser depois? Deixa, agora a pessoa pensa assim, porque, é tão simples olhar no futuro, contanto que não atrapalha o presente. Medina está no lado. Mas a pessoa que ela... Roê está no lado. Esse é o chacham, a roê está no lado. A pessoa que está pronta para... Ela vê o futuro. Ela vive já com o futuro. Essa pessoa está pronta para sacrificar o presente também pelo futuro. Claro que sim. Claro que eu não vou comer essa coisa que não é cachê para ter o lamabá. Porque ela vive com o futuro, com o lamabá já. Falou sábado, novado. Essa foi a chokhmah. A Chokhmah que parou, falou aqui, que você falou, Ish Chacham, Bravona, Eis o Chacham, Aroê, Tanolá. Porque aqui tive que sacrificar, pessoal, aqui tive que economizar dinheiro, economizar o trigo, o pessoal viviam, tinha uma riqueza enorme agora no Egito, tinha que viver mamash como pobres. Por quê? Porque daqui 7 anos vai ter fome. Uma pessoa normal falaria, não, eu não quero sacrificar agora por causa do futuro. Pessoa, de novo, pessoas pensam no futuro, mas não querem sacrificar o presente. Yosef é o Chacham, que ele entendeu que não, Aroê está no lado. Ele sacrifica o presente pelo futuro, isso sim. Ele cede o presente pelo futuro, isso sim. Isso é uma Chokhmah, entendeu? Entendeu? Colocar na poupança, todo mundo coloca, é verdade. O mundo não atrapalha o presente dele. A pessoa cedeu o presente para o futuro, isso tem que ser Aroê está no lado. Muito bem. Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi, para que você deu conselho para Paró? Quem perguntou para ele um conselho? Isso eu ouvi uma resposta uma vez muito bonita. Vou falar para vocês, podem falar. Não me lembro se foi em nome de algum sefer, não me lembro, mas uma resposta muito bonita. Por que mesmo Paró não achou bom os intérpretes dos outros egípcios? Qual o problema? Talvez mesmo 7 meninas vão nascer e 7 vão morrer. Talvez seja. O Midrash traz mais coisas. O Midrash traz que vai conquistar 7 e vai perder 7 cidades, se não me engano. O Midrash traz algumas coisas da Midrash. Por que mesmo foi bom para Paró e ele gostou da penetração de Yosef?
Ele se lembrou da...
Não. Alguém fala isso? Não sei. Eu não me lembro disso.
Ele lembrou.
Pode ser. Peraí. Não sei. Então, acho que não fala isso. Muito bem. Por que mesmo? Então, a resposta é essa. Se vocês vão perceber... Tem uma coisa tem uma coisa no sonho de Paró que não deu certo na interpretação dos outros. O que foi? É verdade que as vacas magras engoliram as vacas gordas. É verdade que os trigos magros engoliram os trigos gordos. Porém, tem uma coisa no meio aqui. Olha só, no Rumash está escrito assim. Quando Paró contou o sonho... Olha no passo Gimel, no começo da Parashá. Vinei Sheva Parot Acherot Olot Achereyer Minayora Ot Marev Dakot Basar Vatamoidna Etzel Aparot Asatayor. Falou Paró que as vacas magras ficaram antes de engolir as vacas gordas. As vacas magras ficaram ao lado das vacas gordas na beira do mar, do rio. E depois Vatochalna Aparot Raot Amare. Depois eles comeram. As vacas magras comeram as vacas gordas. Essa parte, que as vacas magras ficaram ao lado das vacas gordas, isso como que interpreta? O que vai interpretar? 7 filhas você vai ter e 7 vai morrer? Mas tem que ter um tempo que as 7 com as 7 estão juntas. Tem que ter um tempo, no sonho, tinha um tempo que as 7 vacas magras estavam perto das 7 vacas gordas. E depois, as 7 vacas gordas e comeu as 7 vacas magras. Isso, na interpretação que eles deram para Paró, tudo está muito bem interpretado, fora essa parte. Você vai conquistar 7 cidades e vai perder 7 cidades. Mas quando vão estar juntos, tem que ter um tempo que estão juntos 7 mais 7 coisas, certo? E não está. Então, por isso Paró achou que a interpretação está errada. Porque a interpretação de Yosef está certa. Isso foi o que Yosef falou. Yosef falou o seguinte, olha, vai ter sete anos com fartura. São as vacas gordas. Vai ter 7 anos de fome, são as vacas magras. Mas o quê? Nas 7 anos de fartura, fala para as pessoas economizarem e viverem como se fosse fome, como se não tivesse dinheiro. E isso vai ser a interpretação do sonho, batamões nas vacas magras, perto das vacas gordas. Nesses 7 anos de fartura, vai parecer 7 anos de fome, porque vão se economizar. E isso vai ser a interpretação dessa parte do sonho. Quer dizer, o conselho, o sonho, né, a interpretação do sonho já veio o conselho também na interpretação do sonho. Quer dizer, Yosef não falou só, está um conselho para Paró. Yosef quis interpretar o sonho bem. E ele falou, e olha, isso que você sonhou, que as vacas magras estão ao lado das vacas gordas, a interpretação disso é para você fazer nesses 7 anos de fartura economizar totalmente. Assim vai parecer como se fosse fome. Vai ser 7 anos que são... fartura com fome junto, que parece fome. Isso é a interpretação. Por isso ele falou, não foi Stam que deu um conselho para ele, entenderam? O que ele fala? Muito bom, muito bom. Tá certo. Mais uma coisinha, rápido. Boa tarde. Então, fala Torá, pessoal, vamos começar rápido para... Fala a Torá, então, assim que foi, começou mesmo 7 anos de fartura no Egito, e Yosef ficou sendo encarregado disso, e Yosef fez leis, decretos lá em Mitzrayim, tem que economizar, tem que trazer, só pode comer um pouquinho, é como se fosse comunismo, certo, pessoal? Que a pessoa ganhava um pouquinho, tem que dar tudo para o governo, mais ou menos era assim, né? Para economizar o trigo, para poder segurar para os próximos 7 anos, e assim que foi. Tinha fartura, tinha tudo, né? E começaram a colocar tudo em Mitzrayim. Até que chegou, acabou os 7 anos de fartura, fala a Torá, e chegou os 7 anos de fome. Então Mitzrayim estava ótimo, tinha uma, como se fosse, como se fala, otzar, né? Como? Armazenado um monte de comida, que não tem problema. Mas ao redor de Mitzrayim, Eretz Israel e outros lugares, não tinha comida, tinha uma fome. E isso fez com que os irmãos de Yosef tinham que ir, porque estava fome, para Mitzrayim, eles ouviram que Mitzrayim tem comida. E assim eles foram para Mitzrayim. e chegaram em Mitzrayim, como aconteceu tudo. Só uma coisinha, vou falar para vocês. Semana que vem vamos falar sobre isso. Tem muitas perguntas aqui na Parashá que não dá para entender como que Yosef não avisou para o pai dele que ele está aqui. Como que os irmãos não conseguiram reconhecer Yosef. Olha, tem muitos furos aqui para entender direito. Mas antes disso, eu queria falar para vocês uma coisa simples. Eu vi uma pergunta uma vez, que parece ser uma pergunta muito boa, mas a verdade é que Bichlal não é pergunta. Uma vez, fez uma pergunta assim. Yosef, quando ele interpretou os dois sonhos de Paró, Yosef falou para Paró, isso que você sonhou duas vezes, o sonho, porque não só uma vez, é que Hashem está falando para você que isso já vai acontecer agora. Assim falou Yosef para Paró, Alishanot, né? Que já vai acontecer. E assim foi mesmo, né? Logo começou já os 7 anos de fartura. Perguntou aquele rabino, mas então, vamos lembrar um pouquinho atrás, para achar passada, pessoal. Yosef também sonhou duas vezes o sonho. Vocês se lembram de Yosef? Duas vezes sonhou o sonho? Fique, se lembra? Sonhou o sonho que feixes de trigo estão olhando para ele, e também que o sol e a estrela estão olhando. Duas vezes. E quanto tempo demorou até foi realizado? Esse sonho foi realizado, certo, pessoal? Quando foi realizado, agora, daqui a pouco, quando eles estão chegando em Mitzrayim, os irmãos vão se ajoelhar para você. Mas demorou, pessoal, 22 anos. 22 anos demorou para acontecer. Peraí. Deixa eu falar a pergunta. 22 anos demorou para acontecer esse sonho. Então a pergunta é essa. Se eu vejo da Torá aqui nessa paraxá que se a pessoa sonha duas vezes o mesmo sonho, vai acontecer logo? Eu sei, sonhou duas vezes o mesmo sonho e aconteceu só 22 anos depois. Qual a resposta? Então, o que está falando assim? O processo começou já logo depois. É verdade que a realização do sonho foi só depois de 22 anos, mas o processo começou antes. Não é mal essa resposta, a resposta é muito mais simples. A pergunta nem começa. Essa pergunta, pessoal, é um engano, só para vocês saberem. A pergunta é um engano. Por quê? Alguém sabe por quê? Não. Quê? Isso foi a mesma noite? E daí? Isso que muda? Não. Melhor ainda. E foi? E daí? Continuar? Tá quem? Continuar? E daí? E foi realizado? Os dois sonhos foram realizados? Muito bem, pessoal. Eu me engano pensar que Yosef sonhou o mesmo sonho duas vezes e aconteceu isso. Yosef sonhou dois sonhos diferentes e cada sonho foi realizado separadamente. O primeiro sonho que Yosef sonhou, que só os irmãos estão se ajoelhando para ele, aconteceu, mesmo depois de 22 anos, a primeira vez que os irmãos chegaram. O segundo sonho que Yosef sonhou, que os irmãos com os pais dele, pai dele, está se ajoelhando para ele, também aconteceu separadamente depois, quando Yaakov Avinu chegou com os filhos para Mitzrayim, também se ajoelhou. Então não foi o mesmo, foram dois sonhos diferentes que ele sonhou e cada um foi realizado mesmo, certo? Foi realizado diferentemente, então não é? Por isso demorou muito tempo. O que foi?
Ele
viu que Rachel. Isso o Rashi fala lá, é verdade. Tem dois fatos no Rashi, foi Bilal e Rachel, certo? É verdade, isso. Então isso que a Kô falou, isso foi, o Rashi falou em cima, que por isso a Kô falou, é Barim Betelim, certo? Então, em todo caso, que foi? Tudo bem. É, mas todas essas respostas, Henrique, são. Essa resposta é mais simples. Tem resposta, né, Henrique? Tem uma pergunta e uma resposta. Essa resposta fala que nem tem pergunta, a pergunta nem começa, você entende? É um engano essa pergunta. Não foi o mesmo sonho duas vezes, tá certo? Porque sim, terminando aqui. Vamos ver semana que vem isso melhor, tá certo? Mas isso que Yosef mesmo contou os sonhos, se vê dessa parashá inteira, vamos ver semana que vem melhor. Yosef, ele sentiu que esses sonhos, como foi mesmo, que ele sonhou, era uma nevoá. Falamos semana passada que Agmará fala que sonho tem duas coisas em sonho. Às vezes é uma nevoá que a Shem está passando para a pessoa. A Gemara fala que é Me'en Shishim Benevoá, um de 60 de Nevoá. E às vezes fala a Gemara, está uma pessoa que ela pensa de dia, ela sonha de noite. Não tem nada a ver, é bobeira, certo? Yosef aqui tinha certeza que o sonho dele era uma Nevoá e foi mesmo, certo? Foi mesmo uma Nevoá. Aconteceu mesmo que ele sonhou, que eles vão se ajoelhar, certo? Não. Yosef achou que esse sonho dele é uma Nevoá. E por isso, o Fuxim pergunta na paraxá passada, por que Yosef contou esse sonho para os irmãos? Ele queria aborrecer os irmãos dele? A resposta é, vocês sabem, que tem uma halakha, uma mitzvah na Torá, que o Navi, ele não pode irvosh nevoato. O Navi, se ele tem uma nevoa, Kadosh Baruch Hu dá para ele, ele tem que contar a nevoa. Se ele não conta, ele ouve um lotase, se não me engano. Lotase. Reab tabidei shamayim. O Navi, que ele não conta a nevoa, isso é kovesh nevoato, não pode. Certo? Yosef, ele tinha certeza que o sonho que ele está sonhando é uma nevoa, tá, a gente está passando para ele. E por isso ele contou. Por isso ele contou para os irmãos, porque ele sentiu que ele tem que contar. Não era kovesh nevoato. Muito bem, tá bom. Shabbat shalom.